Nesse momento, o artista foi muito importante. O artista, ele realmente salvou vidas. E muitas pessoas foram pela arte poder suportar essa pandemia, assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo música, ou mesmo fazendo até online aula de dança, aula de teatro e tal. Eu vejo que o artista, ele foi notado. Eu espero que esse reconhecimento, espero que essa valorização continue, cresça e que seja, inclusive, incentivada, né? Não sejamos, depois que voltar da pandemia, um muito obrigado pelo que você fez, a gente se encontra quando der. Eu acho que o artista precisa ser valorizado e eu acho que é aquilo que eu digo. Eu sempre conto essa história, que a gente somos responsáveis por alimentar a alma e o pensamento humano. Nós é que fazemos o outro sair do contato com a arte, diferente de como chegou. Então nós temos realmente um papel, nós somos fundamentais na sociedade.
Tem uma frase que diz que histórias são instrumentos para a vida, né? É isso que a gente faz, a gente conta uma história, mas através daquela história você se elabora, você se conecta com o que você sente, com o humano. Então, histórias são fundamentais para a gente entender a nossa própria história. A gente sempre vai se identificar e sempre vai, criar uma reflexão a partir daquilo.
E acho que o resultado de tudo isso, né, Jorge, agora vocês estão com a gente está no final de semestre, a Cena 1 está com uma amostra de teatro, a amostra de número 51. É uma amostra já muito tradicional, é considerada a maior mostra de teatro acadêmico do Paraná. Vocês estão com 12 espetáculos já desde o começo do mês. Fala um pouquinho pra gente disso. É quando o pessoal vai conseguir ver o resultado de tudo isso, de todo esse trabalho que vocês citaram, né?
A mostra, ela aconteceu desde o momento em que a gente criou o Cena 1. A mostra, ela é dentro da academia, um evento que reúne as finalizações semestrais dos grupos, das turmas que estudaram, prepararam e montaram o espetáculo. E é tão interessante porque cada turma tem uma busca, um encaminhamento, cada professor tem um olhar para se criar esse espetáculo. Mas no momento que acontece a mostra, nós, de alguma maneira, fazemos uma representação simbólica do momento histórico que a gente está atravessando. Então, é um lugar onde todas as peças se reúnem e a gente parece que tem um retrato da humanidade e da arte da humanidade no Senão, é onde a vida e a arte se encontram. Eu acho que aquele lugar, quando a gente vê a mostra, a gente fala: nossa, olha o que nós estamos discutindo. Existiu o semestre onde tinha a predominância do bullying, da questão, outro semestre da sexualidade, outro da questão da violência, outro da questão da política, e assim vai. Então, de alguma maneira, é esse extravasar, né, que a amostra nos dá. Desde a criação até hoje, nós só tivemos uma amostra, que foi a de junho, que a gente não chamou de mostra, a gente chamou de momento de processo, se não me
junho
engano,
do ano passado.
junho do ano passado, que a pandemia estava recente, a gente não sabia se voltava ou não voltava. E aí a gente falou: não vamos fazer uma mostra. Então a gente está na 51ª, mas sempre mostrando realmente esse produto, esse resultado, né? E realmente é a maior mostra acadêmica do estado do Paraná. Já tivemos uma média de 35 por semestre, hoje nesse semestre estão 12. E das demais diversas linguagens, tragédia, gêneros, né? Tragédia, comédia, drama, tem musical, né? Que com a Janja dirigindo, que eu quero muito que ela fale que é um espetáculo lindo para mulheres, falar da mulher, né? Temos também para todas as idades, crianças de. Você imagina, né, Cíntia? Crianças com 4 anos de idade tendo aula no computador. E os pais acompanhando, é muito lindo. Aquilo que a gente já falou, eu acho muito bacana, assim, acabou unindo mais a família. Sabe, teve uma mãe que falou para mim assim: o momento da aula de teatro é o momento que eu fico com a minha filha, eu tenho dois ganhos: ficar perto dela agora e aprender teatro junto. E isso é impagável, é uma realização para todos nós, né? Porque o artista, ele é isso, ele é um multiplicador das ideias, ele é um agente social, que ele faz essa transformação, e é um produtor artístico, ele que faz a gente pensar e sentir, né?
E que a aula de teatro online acaba sendo diferente também da aula normal, da aula convencional, que a criança fica ali também, às vezes, sem interação com o professor, com a câmera desligada. Também é um momento de extravasar um pouquinho.
Ainda hoje eu falei para os pais, né? Eu não dou aula para porta-retrato, eu quero aluno com câmera aberta, eu quero ver esse movimento de rosto, pelo menos. Então, é uma forma dele também, porque teatro é isso, a gente se expõe, né?
E nessa mostra, ao contrário do que aconteceu em junho do ano passado, vocês conseguiram alguns espetáculos gravar no palco, fazer a encenação no palco, gravar, para daí ter a exibição online. Como é que foi esse processo?
Olha, a gente vivenciou uma situação, por exemplo, que nós fizemos uma peça gravada no palco, e a gente falou, a gente tem que mudar agora essa linguagem. Temos que ter um olhar, aquilo que a gente já estava falando, assim, um pouco da mudança de câmera, de saber ter um outro contexto. Olha, os braços não podem ser tão mais abertos, intensos, assim como está no teatro. Você tem que respeitar o plano de que a câmera está te gravando. Então, entrou nessa linguagem mais alguma coisa, além somente da linguagem cênica. E então nós tivemos realmente assim, algumas... para os alunos foi assim, matar um pouco essa saudade do espaço, sempre com muito cuidado, sempre com muita proteção, sempre respeitando as normas em relação à segurança e da saúde e tudo, mas era realmente essa situação de retorno, mas um retorno num contexto diferente.
E eu imagino que o uso da máscara tenha sido um desafio, o distanciamento, porque acho que vocês tiveram que pensar a marcação de cena, levando em consideração isso também. Como que foi?
Assim, eu tenho dado aula mais online, mas assim, a Carol Pellegrini, que dá aula de corpo, por exemplo, nesse semestre comigo do musical, ela deu algumas aulas presenciais. E é impressionante, assim, a alegria dos alunos de se reencontrarem, de estar dentro ali né, de uma sala de ensaio, com todo cuidado, com máscara, com tudo aberto, né? E eu acho que nada substitui, né, a presença física de uma pessoa. Então, é claro que é muito rico. E a gente vai fazendo nossa adequação também, né? De ir fazendo essas transições, a gente vai achando jeitos de fazer. Então, adequar o tamanho do gesto, você tem que entender que a linguagem do teatro no vídeo ela transborda, então não dá. Então você também vai adequando e compreendendo melhor o que é cada uma dessas linguagens.
Antigamente falava-se uma coisa interessante, né? Me fez lembrar, Janjo, assim, se você faz da mesma maneira que também se falava um pouco da dança. Ah, não, fazer balé é a base de todas as outras danças. Falava-se, fazer teatro, se você faz teatro, você consegue interpretar no cinema, na televisão. E até antigamente a linguagem da interpretação, essa estética, tinha um pouco dessa coisa do emocional, né? A gente via isso até nas próprias novelas antigamente. Hoje a gente sabe que são linguagens diferentes. Hoje a gente sabe que você tem uma maneira de abordar esse personagem no teatro, de outra maneira na televisão, de outra maneira no cinema. Então a gente também agora faz com que esse aluno perceba. Eu percebi algumas coisas, por exemplo, na volta de alguns ensaios. Eu fiz alguns ensaios no palco. O corpo da cintura para baixo estava com dificuldade de movimentação, porque durante quase um ano e meio tivemos aulas sentados diante de uma tela. E os braços e a cabeça se movimentando, assim, é interessante. Agora, o aluno ele está vindo com outra bagagem também. Ele está vindo com essa bagagem agora, que ele vai retomar essa linguagem cênica, ou seja, esse corpo dentro dessa caixa com uma expressividade, mas ao mesmo tempo pensando, quando for para um vídeo, quando for fazer um comercial para publicidade, eu não vou usar essa intensidade ou essa máscara teatral, né, para uma publicidade. Você mais natural, você mais contido, para que essa câmera capte o que eu quero passar. Então eu acho que também isso dá essa, em primeiro momento, esse confronto de ideias, de estética, não sei, e depois eu acho que as coisas vão começar a ser melhor aproveitadas.
A projeção da voz também, né?
Isso nitidamente, né? Porque a gente não precisa fazer, tanto que até isso também interferiu na nossa avaliação das bancas, dos alunos do técnico. A gente teve que tirar o item projeção vocal, porque já está o microfone ali captando, então não tinha como. Agora vão ter que voltar, se for no palco vai ter que ter a projeção vocal. No vídeo, o microfone capta.
E nessa mostra, acho que é uma coisa que vocês têm em comum, né, Janja e Jorge, vocês dois estão com espetáculos que tratam do universo feminino. O Jorge com Mulheres Lacerda, a Janja com Mulheraivos, tá
isso,
certo?
Isso, tá certo.
Estreou ontem, né, Janja? Tem uma apresentação hoje, uma apresentação amanhã. Fala um pouquinho pra gente desse espetáculo, do que trata, como que ele foi criado.
Então, tem ainda hoje e amanhã às 19 horas. Esse semestre foi a formatura, né, das meninas, é uma turma com 4 mulheres. E no começo do semestre a gente começou a pensar sobre o que a gente queria falar, qual seria um tema urgente, né? E esse assunto está muito na pauta hoje, assim, né? É muito importante essa questão do feminismo. E aí cada uma começou a trazer a sua experiência, a gente começou a construir em cima das nossas histórias pessoais, das nossas experiências. Eu perguntei um dia, como que você entendeu que você era mulher? Quando que você entendeu qual que era a diferença de ser homem ou ser mulher, né? E aí cada uma foi trazendo as suas experiências, né? Depois a gente começou a pensar nas mulheres que nos construíram, né? Nas mulheres que fizeram a luta delas para que a gente pudesse ser um pouco mais livre hoje. Eu acho que ainda tem muito a ser conquistado, né? É muita violência. A gente vê, né, todo dia na TV, no noticiário, coisas absurdas, assim. A gente ficou muito tocada, pesquisando com mais profundidade, porque a violência acontece dentro de casa, né? E histórias muito tristes também. A gente aí passou a tentar entender um pouquinho mais das leis, o que as mulheres já conquistaram, né? Na vida pública, de uma forma saindo um pouquinho do campo doméstico, né? A mulher sempre ficou muito restrita. A gente foi contar a história das nossas avós, bisavós, a maior parte vivia restrita ao ambiente doméstico. E é muito mais difícil você conquistar a tua autonomia, conquistar a tua liberdade, quando você não tem essa autonomia econômica, né? Porque você depende de alguém. Então, foi um mergulho, assim, né, em todas as dores e os prazeres de ser mulher. Foi uma entrega muito bonita das meninas e a dramaturgia foi construída de uma forma colaborativa, né, cada uma ia trazendo, a gente ia mexendo, revendo os textos e criando uma estrutura e um desejo, assim, de dar voz para todas as mulheres, né? Tem uma música na peça que chama Para Todas as Mulheres. Então a gente convida cada uma a falar, a fazer parte desse movimento, um movimento de emancipação, né? A gente quer igualdade, é só isso, né? A gente não quer tirar nada de ninguém, a gente só quer o que nos pertence, o que é nosso de direito e que durante muito tempo nos foi tirado. Ainda existem muitas injustiças, mulheres ganham menos que homens. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, eles sempre vão te perguntar se você tem filho. O filho é um problema, né? Então, acho que hoje se criaram muitas redes para que os filhos possam fazer parte da vida social, né? Então, você vai trabalhar, você pode levar o seu filho, tem uma estrutura para que você possa ser mãe, porque a gente está criando filhos para o mundo. É a gente que está fomentando a vida. Então, a gente não pode ser excluída por ser mãe. E isso acontece muito, né? Acho que cada uma foi falando a partir da sua experiência, né? Eu sou mãe. Então, a maternidade é uma coisa que mudou muito a minha vida, muito a minha visão de mundo. E cada uma foi trazendo o que de melhor podia, né, para contribuir, colaborar artisticamente. E aí a gente construiu o Mulheraivos, que a gente diz que quando deixa de ser uma só voz e passam a ser muitas vozes, isso é o Mulheraivos.
E é um assunto também que está... A gente estava falando da pandemia, né? A pandemia também trouxe muito essa realidade à tona,
sim,
né? A violência contra a mulher aumentou, o trabalho em casa aumentou, né? Porque hoje a mulher está em casa, né, cuidando da casa, trabalhando, cuidando da criança. É um assunto também muito, muito propício para se discutir nesse momento, né?
Porque o filho não é responsabilidade só da mulher, né? Mas fica, na maior parte dos casos... Acho que hoje já mudou muito. Mas é muito pesado ser mãe, né? O trabalho doméstico também não pertence só à mulher. Então eu acho que tem várias questões aí que precisam ser revistas, porque é muito pesado ser mulher. Também é muito pesado, né? E eu acho que a mulher tem um jeito mais poroso de entender a vida, mas não sei, uma abertura para criar redes, para, sabe, uma generosidade. O homem, ele é treinado para ser competitivo, né? Ele é treinado para passar por cima, ele tem que ser forte, ele tem... Isso é pesado para eles também. Eu acho que mudar essa consciência vai ser melhor para todo mundo, né? Vai diminuir a violência no mundo. Porque é violento para o homem e é violento para a mulher. Essa visão patriarcal, essa visão de que o homem tem que isso e a mulher tem que aquilo, é ridícula. É uma ideia pronta, é um pré-pensado. Nada que é pré-pensado é bom. Eu acho que a gente tem que pensar a partir do que a gente experimenta hoje. É bom para mim? Não é bom, então tem que mudar. Então tem que mudar a atitude. A sociedade tem muito que mudar. Né?
E ao mesmo tempo, eu acho também isso acarreta e provoca uma visão para que o homem fique nesse conceito tóxico de seu provedor, dele ser aquele que, sabe? Eu acho que quando você pensa também no feminino que está no masculino, você se sensibiliza, você começa a respeitar cada vez mais esta mulher, a sua mulher, a mulher do outro, né? Porque eu estava vendo ontem, e nós não estamos falando de algo que está distante de nós, né? O DJ Ivy acabou de ser preso por ter
agredido
a mulher. E em cima disso abriu-se uma discussão também que eu achei muito interessante, de que a criança, muitas delas, quase 80% das mulheres, muitas mulheres são agredidas na frente dos filhos.
Sim.
E muitos colocam esses filhos como testemunhas. E ontem eu vi uma discussão a respeito, muito interessante, de que esse filho tem que ser visto como vítima, e não como uma testemunha. Então mesmo a agressão à mulher está fazendo com que o menino, o filho, vai ser também vítima dessa violência e pode inclusive usar isso como modelo no futuro, provocando outras vítimas.
Sim.
Né? Então acho que ter esse espaço no Mulheraivos, né, esse convite, eu diria, né, de trazer para essa reflexão, é essa função realmente que transforma o mundo. Eu falo, a arte transforma o mundo, né, e é uma oportunidade.
Ontem uma das atrizes falou, depois da peça a gente teve uma banca, né, para avaliar a interpretação, enfim. E uma das atrizes disse: eu entrei nessa peça, nesse espetáculo, uma mulher e saí outra mulher. Então isso é... A arte é transformadora, né? O Brecht tem uma frase que ele diz: se não transformar toda uma sociedade, que no mínimo transforme as pessoas que o fazem. E isso com certeza, um processo só é um processo, o teatro só é teatro quando ele transforma. E eu fico muito feliz de ver assim a força com que as pessoas saem, né, da escola. Elas saem realmente transformadas e com uma ação muito mais efetiva no mundo. Porque o teatro serve para a gente repensar a vida. E se a gente pensa as nossas ações dentro do palco, de uma forma fechada, como num laboratório, né, a gente tem mais possibilidade de ação no mundo.
Ok. E o Mulheres Lacerda, Jorge? O que você pode falar um pouquinho para a gente desse espetáculo?
Olha, eu primeiramente quero dizer assim que trabalhar com os alunos nos dá uma alegria, né, Janja? É uma coisa que a gente... Eu falo isso sem ser chagão, assim, a gente aprende com eles também, né? Então, o Mulheres Lacerda, também composto por 5 garotas, né, de 15 a 17 anos, uma turma de adolescentes, pós, saindo já da adolescência aí.
Mulheraivos também, já?
Eram 4 mulheres.
Então,
né?
Novinhas assim?
Não, tem entre 21 e 30 e 30 e pouquinho, acho que 32.
Ah, mas são mulheres jovens, já com uma consciência muito forte, né?
Então, ontem a gente falou disso, né? De que elas seguem aí uma luta, né? Elas têm aí uma responsabilidade de continuar transformando esse mundo. Até uma das examinadoras da banca era a Stella Fischer, que tem todo um trabalho, né? Ela tem uma tese sobre o feminismo e ela tem uma filha agora que tem 2 meses. Então ela falou: vocês são responsáveis pelo mundo que a minha filha vai encontrar.
Olha que lindo. Que lindo. Fica assim, já vou junto. É verdade, é verdade. Eu...